Meu nome é Renata Cruz, eu sou chefe de cozinha, empresária e fundadora do Foodness, que é uma consultoria de negócios de alimentação. E esse é o Foodness Talks, o podcast que trata de gestão e negócios da gastronomia. Cada semana vamos receber um convidado falando sobre um tema que ele domina. É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou está pensando em abrir um negócio.
O Foodness Talks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
Mais um Foodness Talks e dessa vez com um convidado fanho. Verdade seja dita, Rafael Despirinte é um cara, como chama aquele cara que tem doença o tempo todo?
Não, eu sou
hipocondríaco. Aí você vai falar que
porém,
você não é.
não, eu acho que estou doente o tempo inteiro, mas não, nesse caso eu estou. Não é só um negócio da minha cabeça.
Que ele já me mandou mensagem e falou: não, que eu tô. É, pode, precisa ser amanhã, porque eu tô meio fã. Eu falei, precisa sim, o estúdio tá pago, que é isso? Vem
Estou
fã mesmo
aqui,
que a semana que vem você
vim.
vai ter uma dengue ou inflamação no duodeno. Sempre tem um negócio.
A base de pirona.
Sim, você tá ficando velho, você não quer sair de casa mais.
Não, mesmo.
Você já é o velho do moletom do bairro. E aí, quando você começa a inventar uma doença pra mim, eu já acho que é isso, entendeu?
Entendi, entendi. Mas faz total sentido.
Faz total sentido. Bom, para quem não sabe, Rafael é meu grande amigo, né? Como vocês viram, a intimidade, sou madrinha de casamento dele, a gente é amigo porque a gente passou muito sufoco junto, né?
Também, também.
A gente é meio da mesma época. Rafael foi, para quem não sabe também, chefe revelação durante 17 anos. Ele é o único fenômeno da gastronomia que teve um chefe revelação 17 anos seguidos.
Não ficava velho, de repente eu
Não,
fiquei
mas
velho.
sério, quantos? Você foi indicado uns 3 anos, sério.
Sim. É porque assim, eu entrei muito novo, de fato, no mercado de minha
Sim.
família. Sempre foi de gastronomia, sempre teve restaurante e tal. E aí, com 20 anos, eu tava disputando os negócios com os caras de 30 e cacetada. E aí, eu tinha 21 e tava lá, 22 e tava lá, 23 e tava lá. Então eu fui ficando sempre. Quem que é mais novo? Tem o Rafael lá. E
Tem a
eu ficava.
seleção dente de leite, você
É.
ficou anos lá.
E eu fiquei lá, tipo, muito tempo no jogando no campeonato sub-20 e poucos.
Muito bom.
O que foi bom, foi
O que
bom.
foi ótimo. Não, conta um pouquinho da sua jornada aí de restaurante, agora na Suflex, pra galera que tá ouvindo que não te conhece ainda.
Boa. Bom, eu venho de uma família que todo mundo era de gastronomia. Então, meu bisavô tinha fábrica de chocolate na França e tal. Meu avô veio pro Brasil, era chocolatier, fazia chocolate na coisa. Chegou no Brasil, o mercado de chocolate não era a melhor coisa. Que ele veio pro Brasil meio que pra passear, tá? Passear não, mas a gente tinha família aqui, mas eles eram de Lyon. A família do meu avô era de Lyon. Veio pra cá, não quis voltar mais e abriu o restaurante. Começou a trabalhar num hotel Hilton no centro da cidade, depois abriu o Marcel, que foi um restaurante da minha família há muito tempo. E aí eu entrei nessa. E eu acho que assim, em casa, eu mais do que aprender a cozinhar e tal, eu aprendi a gostar disso, de comida, de bebida, de servir,
O
da
assunto
ideia.
era sempre em volta
É,
disso.
porque tudo, o restaurante era uma instituição de tudo. Tudo era o restaurante. Ah, porque ontem no restaurante, porque não sei o que no restaurante, porque a família girava em torno do restaurante. E o fato de girar em torno do restaurante, para mim o restaurante era uma entidade que eu nem sabia o que que era. Não saía, via mesmo, era uma coisa assim, pô, o restaurante, o cacete, imagina o que que deve ser o restaurante. E aí eu fui pro restaurante e de lá não sa... E disso foi, depois fui trabalhar na França, depois fui para Portugal, fui para Espanha. Tive uma. Aí, mil outras coisas rolando e tal, cozinhei um monte. E fiz hot dog, até fiz um monte de coisa.
Teve uma ação de hot dogs, né, que se fazia em eventos, que foi super legal, que
Foi,
era
a
hot
gente
dog
fazia o hot dog francês,
francês.
que foi um negócio que começou. Na época que começaram, teve um boom de feirinhas gastronômicas, food trucks e tudo
Sim.
mais. Pô, foi um dos primeiros coisas a fazer. A gente fez virada cultural, vendia no Lollapalooza, fiz muita coisa. E aí depois o Fechado Perguntaram, que surge, é uma coisa que eu tenho até hoje, vai fazer 12 anos o Fechado Perguntaram, que é uma. Um hub de. Um hub, sei lá.
Um hub de inovação.
uma empresa de experiências gastronômicas. Então, tá. Eu criei isso de uma insatisfação, tipo, eu queria fazer alguma coisa que fosse mais legal do que só ficar dentro da cozinha do restaurante, e criei o Fechado para Jantar, que a gente ocupa lugares muito loucos, transforma numa puta experiência gastronômica e tal. Tem uma versão digital também, que a gente manda umas mega caixas para casa dos caras e tal. E aí a gente faz um... E isso eu faço para marcas, a gente cria experiências para marcas também.
Tá.
E aí eu faço... Aí tem a Suflex, que surgiu como uma startup de tecnologia para cozinha também. Porque, pô, como eu sempre vivi na cozinha...
Sim.
A cozinha tem um monte de desafio tecnológico dentro ali. É um lugar meio que terra de ninguém ali. Meio que todo feito no papel, na caneta, na pranchetinha. E aí a gente se propõe a criar soluções para essa galera que está dentro da cozinha. De uma perspectiva não do escritório para cozinha, mas... de quem conhece da cozinha. Então, eu tô lá e eu quero testar, fazer produtos para quem tá dentro da cozinha com a inteligência de quem sabe o sufoco.
Sim, isso é importantíssimo.
E é isso. Aí eu faço mil coisas.
Mil coisas. E fico estressado.
E também estressado.
Sim. Bom, mas o tema que eu te chamei para conversar, eu gosto muito da história da gente discutir e falar cada vez mais abertamente sobre saúde mental, sobre autocuidado, sobre a importância da gente saber a hora que a gente está sucumbindo, né? Porque nesse mercado, e para empreender, existe essa cultura quase que se descansa, você é um bosta, né?
Tipo,
faça enquanto os outros estão dormindo. Eu penso, gente, pelo amor de Deus, dorme. Tem essa coisa do empreendedorismo. Nosso mercado, por natureza, é bastante estressante, né? Quente, as pessoas se cortam, você tem que soltar o prato na hora, no tempo, o cliente está reclamando, delivery, não sei o que lá. Então, a gente já tem essa condição.
E existe até um glamour em cima disso.
Exato. Eu lembro muito quando a gente era novo que a gente falava disso, né? Que fala, putz, os caras se encontram pra reclamar, que bosta.
Exatamente.
Né? Tipo, nossa, vida, trabalhando pra caralho, eu não tenho vida. E aí as pessoas se encontravam pra falar. Eu lembro o dia que eu decidi que eu não ia mais. Eu falei, eu não vou mais, tipo, encontrar essa galera depois do serviço, porque a gente bebe todo dia. E aí tá todo mundo reclamando, isso tá me fazendo mal. E eu consegui ter essa clareza. Não, obviamente... Eu falo que não é nosso lugar de fala essa conversa, porque assim, eu tive um burnout e o Rafael me ligou um dia que tava internado com taquicardia. Então assim, a gente...
Arritmia cardíaca.
De estresse.
Nessa.
Sim, então a gente já fez essa merda, a gente luta bastante, né, pra não voltar pra esse lugar. Então eu falei, a hora que eu... pensei, quero trazer esse tema, acho que é importante. Falei, quem que eu vou chamar?
É isso.
Quem?
Não, e eu agora acabei de fazer, agora que eu não sou mais revelação.
Agora que você já
fazer,
você é um senhor agora.
Eu vou fazer 40 anos, a crise da minha idade chega avassaladoramente. E essa ideia de que não dá mais para desrespeitar o meu corpo, tudo, e minha cabeça e tal... É muito forte. O que eu quero, o que eu não quero. Porque o que eu deveria dizer não, o que eu não devo dizer não. O que é saudável, o que não é. Essa do... Por exemplo, quando eu tive a tal da arritmia maluca, hein? Meu sonho era ir pro Japão. Queria ir pro Japão. Eu e a Nath, a gente foi pro Japão e tal. Só que eu tava com vários trabalhos aqui no Brasil ao mesmo tempo. Aqui no Brasil. Não fui pro Japão viver. Eu fui passar as férias no Japão. Aí fiquei um mês no Japão. Trabalhando de madrugada e passeando durante o dia. E meio que trabalhando durante o dia, porque você virava o negócio enquanto tava todo mundo chegava no hotel à noite e ficava trabalhando. E fazia isso, ficava trabalhando. Aí quando voltei, passa uns 2 dias para se adaptar do fuso, eu voltei pro trabalho. E aí queimou o negócio.
Sim,
o chip,
a placa central.
Não veio dessa daí. Não dormia, fiquei um mês sem dormir e fazendo, e acontecendo, e curtindo, mas também trabalhando e não desligando em nenhum momento. E aí foi, é isso. Mas cada vez...
E que merda, né? Você gasta uma puta grana pra ir pro Japão, uma puta viagem, que era a viagem que você sonhava em fazer, e tá lá, você meio tá lá.
Sim.
Acho que tem esse exercício também da gente ter clareza, né? Porque quando você tá numa festa trabalhando... Você tá metade na festa e metade no trabalho e não tá fazendo nada direito.
Exato. Mas é isso. Esse talvez tá aí o grande ponto que agora, para mim, é importantíssimo. E é uma coisa... E aí eu tô mó filosofando, pô, lendo sobre os estoicos e tal. Já faz alguns anos que eu tô estudando muito filosofia e tal. E uma das coisas é estar presente no de fato.
Sim.
E isso é um trabalho ainda mais agora, porque existe você está o tempo inteiro sendo alvo de tudo, de notícias.
WhatsApp, Instagram,
scrollando e tal. Mas estar de fato presente no que você está fazendo.
Sim.
Então, esse é um negócio. Se eu estou me divertindo, eu estou me divertindo. Se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. E, ainda mais, tipo, se eu estou trabalhando, eu estou... Vou tentar ao máximo estar onde eu estou. Então, se é um call, eu não estou
não
no call,
respondendo
só
e-mail.
Que respondendo e-mail, olhando outro negócio aqui. E não, se é o presencial, eu quero prestar atenção no que você está falando.
Sim. E é muito difícil, porque o tempo todo a gente é condicionado a fazer diferente, né?
Sim. Multitasking é uma buchitagem absurda, né? Não existe, na verdade. E é comprovado cientificamente que
multitasking... Para os homens, as mulheres têm essa habilidade de fábrica.
Não. Mas não é. É uma bobagem. Assim, é você achar que você está dando conta de tudo e você está fazendo meia boca.
Você pode estar fazendo meia boca, três tudo. Coisas ao mesmo tempo, ou fazer uma de cada vez e render mais.
Sabe aquele negócio? Você acorda e você descobre que você está no trânsito? Você já escovou o dente, já tomou banho, já não sei o quê, já tomou café, não sei o quê. Você descobriu que você... Só que você só se deu conta de tudo isso que você fez no automático quando você chegou no meio do... Quando chegou no trabalho.
Sim.
E é uma loucura. Que você tá... Por mais que seja tudo meio irrelevante, não é. Você tomar banho com calma e atenção não é irrelevante. Você tomar café e prestar atenção no café que você tá tomando... Não é irrelevante, é tudo muito importante.
Sim,
você
tá com a sua mulher de manhã, você tá prestando atenção no que ela tá falando.
Sim.
Você tá indo levar um filho na escola, você tá conversando com a criança, né? E é um exercício que a gente precisa se forçar a fazer atualmente, né? Isso que é o mais louco de tudo.
Sim, total. Porque o tempo inteiro você tá sendo... E o restaurante, e quem trabalha nesse mercado, ainda tem mais isso, né? Porque é um negócio que tá o tempo inteiro rolando de tudo. Então, se você é o gestor do negócio, você está o tempo inteiro sendo requisitado para não sei o quê, para não sei o que lá. E aí você acaba fazendo um pouquinho de tudo e não faz nada.
E tem uma coisa que é... Vou até citar um amigo nosso que a gente ficava muito puto com ele na época do Twitter, o Bertolazzi, você lembra? Todo lugar que ele tava com a porra do celular na mão. Hoje, todo mundo é o Bertolazzi.
Sim.
Não tem uma pessoa que sente, assim, é muito difícil você estar num almoço com amigos ou, né, um casal, você olha nas mesas do restaurante, tá todo mundo em outro lugar.
Mas você sabe que o que é isso, voltando à crise da minha idade, é uma coisa que eu parei há pouquíssimo tempo, agora, sei lá, 3 meses atrás, eu estava olhando o meu Instagram e pensei, cara, eu não quero saber o que o cara tá tomando de café da manhã, se a pessoa X tá malhando, nem quero saber o restaurante que fulano está. Porque, e já houve uma época que eu queria,
sim,
mas parece que de um tempo pra cá, todo mundo está reproduzindo as coisas automaticamente. Eu vou num restaurante que todo mundo vai, não é um restaurante que, pô, descobri do meu bolso. É um restaurante que tá todo mundo indo, e eu tiro a foto do prato que todo mundo comeu. Tá legal pra mostrar que eu tô lá? Não sei, mas às vezes só pra reproduzir uma coisa que eu vi que o outro também postou. Ou sei lá, dando uma opinião sobre uma coisa que... Eu não quero saber a opinião do fulano sobre um assunto que ele não domina mais. Queria saber antigamente, talvez. Mas é que ficou tanto disso que eu já tô com preguiça.
Mas acho que vai ter uma reformulação também, você não sente? Assim, até pelos movimentos das próprias redes sociais, o que tá dando mais visibilidade, etc. Eu acho que as coisas com mais conteúdo...
Sim, talvez.
E acho que tem um negócio muito mágico que a gente descobre também, que é o unfollow, né?
A
paz do unfollow. Você fala, puta, eu gosto dessa pessoa, mas o conteúdo dela ou o que ela fala não me interessa. Ou você silencia...
Tem o Marco Aurélio, o imperador romano.
O imperador, vamos lá.
Estoico. Ele falava um negócio... Eu outro dia escrevi sobre isso no... Ele falava um negócio que a qualidade do seu pensamento... Qualidade do que você vê e o que você absorve e a qualidade da sua vida.
Sim.
E às vezes, putz, é muito isso. Porque você tá lá, E aí você entra no Instagram e começa a ver um monte de coisa que você fica olhando e fala, nossa, que idiota. Não, não gosto disso. Ou você tá lá fazendo algo, vendo uma notícia que você fica puto. Pra quê? E são coisas também que você nem pode... Você não vai mudar nada no... Pô, o cara, a taxa de juros mudou. Puta que... Tudo bem, você precisa saber para saber onde você vai investir seu dinheirinho, mas...
Você pode fazer isso na hora que você está estudando sobre economia, e não na hora que você está scrollando a tela para dormir, né?
É isso, também. E aí você vai tendo... Pô, aí a história de se autocuidar e tal. Puta, é muito importante. Parar para olhar, comer com calma.
Mas você acha que o piripaque do Chaves foi o seu gatilho de falar, cara, tá muito errado?
Não.
Vou rever ou não?
Não, porque essas coisas não são assim. É, essas coisas... Você tem um piripaque, aí você fala, ah, agora eu vou mudar a minha vida. Aí depois das 5 minutos você volta pro mesmo esquema. O que eu tenho mudado na minha vida é por maturidade mesmo. Eu acho que agora eu cada vez mais...
Os aprendizados que vão...
Eu vou vendo o que eu quero e o que eu não quero. Eu não quero mais trabalhar 1 milhão de horas sem ligar pra... Por que que eu estou fazendo isso? É, tem uma... Eu brinco lá com a minha equipe lá do... Brinco, porque é sempre uma brincadeira, mas quem trabalha de sexta é desorganizado.
Sim, a Priscila fala que quem trabalha de sexta ou é fudido ou é desorganizado.
É isso. É um pouco disso. Mas é óbvio que não funciona porque tô lá trabalhando de sábado e domingo também. Sim. E não é... E às vezes, assim, ó, uma coisa é... Não é sobre... Quanto... Tem um livro muito bom lá do... Aquele cara do essencialismo, sabe quem é?
Sei.
McGrath, lá, não sei. E ele tá... Ele escreveu um novo que é o Effortless.
Sim.
Que ele fala sobre...
Que é sem esforço.
Que é sem esforço.
É o azulzinho.
O azulzinho. E ele fala um negócio que é interessante, que assim, não adianta você trabalhar que nem um louco hoje, se amanhã você não vai conseguir manter a mesma linha.
Sim. Porque... É melhor você... De novo, eu já falei isso numa gravação de hoje, mas é academia, né? Você vai todo dia 1 hora. Não adianta ir um dia passar 8 horas fazendo braço.
É tipo escovar o dente. Não adianta você escovar o dente na segunda-feira que nem um louco.
Falar, não, mas segunda eu escovei até o canino, hein? Até o siso.
E aí você não escova mais. Fica uma semana sem escovar. É isso. Mas uma coisa que eu agora... Sim, é muito melhor você agir sempre... constantemente, se respeitando, mas prestando atenção nas coisas, com atenção mesmo e fazendo negócio, do que queimar largadaça que nem um louco. É, e eu tenho visto isso no trabalho, tá? Uma coisa que eu sempre fazia. Fazia o to-do list, assim, tá, matei. E às vezes agora eu tô mudando um pouco a relação. Tipo, eu quero escrever um e-mail, cara, eu paro e presto atenção e vou vendo tudo que eu preciso responder de fato no e-mail. Por quê? Porque se eu responder rápido, vai voltar um bumerangue fudido. Volta 300 mil e-mails, aí eu vou ficar 8 mil anos...
Você trocando. Gasta muito mais tempo, né?
É muito mais... Tudo bem que as pessoas não leem e-mail. Você escreve no e-mail, eu quero perguntar exatamente a mesma coisa que você escreveu. Tá, mas pelo menos você parte de alguma coisa mais... concreta, não é só um bate-pronto, não é... Essa cultura que a gente tem do WhatsApp de responder rápido, e às vezes é melhor não responder. Tem uma parada do Napoleão, que o diz a lenda, que eu até esperava ver isso no filme, não tinha no filme, mas que diz a lenda que ele, quando ele recebia uma tipo, o pau tava quebrando na guerra, os caras mandavam uma carta pra ele pra avisar que o pau tava quebrando. Ele esperava pra abrir. Porque se fosse urgente, muito urgente...
Ia chegar alguém pra avisar.
Alguma coisa ia acontecer, ele ia ter que resolver. E se não fosse urgente, às vezes as coisas iam se resolver sozinhas. E aí, putz, é muito isso. Às vezes alguém te manda uma falsa urgência, que você para tudo, que você vai fazer, que é a tua vida, não sei o quê. E aí você fica sendo reativo a falsas urgências o tempo inteiro. E aí você morre.
Sim. Sabe que a gente fez uma coisa muito legal no Foodness, que eu tirei a comunicação do time do WhatsApp.
Que foi pro Slack, coisa assim?
A gente usa o Discord.
Uma
plataforma para isso.
Pra isso.
Porque, cara, o WhatsApp manda a sua avó, o marido, a tia que tá mandando a fotinho de bom dia, o meme, os amigos. E aí você não sabe mais o que é prioridade. Ou você tá ali misturado, você tá trabalhando, porque tem muita gente que trabalha com WhatsApp, e você tá recebendo mensagem o tempo todo. O Léo Galvão, ele sai de todos os grupos quando ele tá fazendo evento grande. Lollapalooza, Carnaval, etc. Ele sai de todos os grupos, depois ele volta. Falei, cara, se eu conseguisse trazer pro time um aplicativo que a gente... Aqui é trabalho. Se for urgente, eu sei que o cara não tá olhando naquela hora e é urgente, aí a gente aciona pelo WhatsApp e eu peço para fazer o mesmo comigo.
Sinal de fumaça.
Mas se não, a gente espera o tempo da resposta ali, né? A gente tem... Rola um incentivo e tem que rolar, porque não é milagrosamente. Demorou para a comunicação ir para lá por conta de costume, né? Então, às vezes, eu mesma tenho que botar alarme aqui e falar, puta, eu preciso responder lá. Não posso fechar o dia antes de dar baixa em tudo que eu preciso responder. Mas você realmente separa o que é urgência do que é um alinhamento básico de equipe.
Sim. E às vezes eu... É legal também ter um lugar que demora mais, porque você consegue pensar. Eu acho que a grande pegada do negócio da qualidade de vida, do autocuidar, de tudo, é parar para pensar um pouco. Então, tipo, pô, quando vem um e-mail, por quê? Ou quando vem uma pergunta, ou sei lá o quê. A resposta automática, às vezes você não pensou por que a pessoa está perguntando isso. Mas por que você quer saber isso? Mas por que você quer isso? É uma coisa que é interessante. Agora, trabalhando na Suflex, eu crio os produtos, né? A gente vai criando as coisas pro...
Você virou um executivo,
eu
Rafael.
Virei um executivo.
Você virou um cara corp.
Corp, total. Pô, passando na catraca.
Tem
entrando,
um crachá, pá.
Crachá e tudo, almoço, sai pra almoçar, essas coisas. Mas aí, é um negócio assim, a gente, trabalhando com produto, eu tenho que perguntar... Às vezes vem uma requisição de um cara e fala assim, pô, eu queria que fosse assim. Mas por quê? Aí a pessoa, às vezes, não sabe. Aí a gente tenta entender por que a pessoa quer alguma coisa. E isso vale para qualquer coisa. Porque alguém chega para você e pede um negócio, tipo... ou, sei lá, alguém pergunta, você vai para o escritório hoje de manhã? Aí você não sabe. Eu não sei responder, sei lá, hoje eu não ia, mas... sei lá, você fica pensando, será que a pessoa quer que eu vá porque precisa falar e não sei o quê? E aí você já responde qualquer coisa, vou, então vou. Aí a pessoa tá, e aí a pessoa perguntou pra você que se é pro escritório...
Que ela queria usar a sua cadeira.
Sei lá, ou que ela não ia e queria fazer um call com você, só que você não perguntou o porquê da pessoa. E aí você respondeu um negócio, ela já mudou a agenda dela. Então cada um tem a sua preocupação e sua agenda... E o negócio vai...
Comunicação é uma ferramenta eficiente, né, de relacionamento.
E ninguém para, porque você responde rápido. Você já pensa que a pessoa pensou, que não sei o quê. Você já responde de qualquer jeito, sabe?
E uma coisa que eu parei de fazer, e até a Pri, que é uma amiga nossa em comum, que me falou, foi lidar com assuntos de trabalho ou com cliente fora do horário. Né? Uma coisa assim, uma emergência. Estamos numa inauguração, a gente está fazendo a consultoria... Óbvio, estou disponível. Agora, outra coisa é alguém de trabalho mandando mensagem 11h30 da noite. Aconteceu essa semana. Ah, queria te mandar aqui o negócio. Cara, não vou responder.
É melhor.
Não, e é uma escolha mesmo, porque assim, 11h30 da noite, se eu abrir o negócio para ver, aquilo vai me causar uma ansiedade, seja boa ou ruim... Porque aquilo é relacionado a trabalho. Alguma coisa que eu vou ter que fazer, ou alguma coisa que aconteceu. Ah, saiu um vídeo novo, vou lá no Instagram olhar. Fudeu, vou dormir mal.
Sim, e é isso. Aí você não dorme, você dorme mal, você acorda pior. Você não rende bem durante o dia. Você se sente culpado por não estar produtivo.
Cara, a culpa, eu acho que ela é uma... Eu não sei quem vem primeiro, tá? O ser humano é naturalmente um bicho culpado. Mas... Aí tem o lance da culpa de você viajar para o Japão e não estar trabalhando. E aí isso te leva para um lugar de estar fazendo um negócio... Porque quando você ouve hoje que você trabalhava de madrugada, parece uma imbecilidade,
sim,
né? Então, você acha que vem da culpa, da sua sensação...
Total, agora a gente não consegue... existe muito uma dificuldade de ficar parado, né? Em 1600 e bolinha... Um cara que chamava Pascal Blaise, que era um filósofo e matemático, ele falou que a infelicidade humana vinha da incapacidade de ficar sozinho num quarto escuro. Porra, o cara não tinha Instagram, O cara não tinha e-mail.
Ele não sabe como tá hoje.
Se pro cara, em 1.600 e bolinha, já era uma dificuldade, imagina, gente, eu me pego às vezes no... E agora eu tô muito mais zen e tentando... É...
Mas acho que a consciência, ela é uma aliada muito grande. Porque quando a gente não tem a consciência, a gente não nota. Aí a gente acontece o que aconteceu com a gente. Eu vou internada, você internado, porque a gente não conseguiu enxergar isso antes do pau comer desse jeito.
Sim, mas você imagina, você tá parado no domingo. Tô parado, olhando pro teto. Puta, podia estar lendo um livro.
Uhum.
Podia já dar uma pesquisada, sei lá o quê. Podia já adiantar aquele negócio do... Podia estar na academia. Podia estar... Sei lá. E aí fica esse... Ah, podia estar, tinha que estar, porque alguém tá. E aí você abre no Instagram, tá o cara na praia, o outro fazendo beach tênis, o outro jogando bola, o outro cozinhando, e eu não tô tomando um vinho. E aí, pô, devia estar tomando um vinho. E é isso. E aí, às vezes, você podia estar... E talvez a melhor coisa que você podia estar fazendo era ficar quieto.
Sim.
É. E não precisa ser... E é uma questão... Sabe o Gui, meu amigo, aquele...
Sim.
Eu já tô falando nomes. Do coito, né? Mas eu tenho um amigo meu que ele é o desesperado da funcionalidade. Tudo que ele faz, inclusive todas as partes que são... Tipo, eu vou fazer yoga porque eu preciso estar bem pra eu preciso estar alongado para poder produzir mais no trabalho. Eu vou dar uma descansada agora, porque se eu descansar agora, eu preciso dormir 32 minutos, porque 32 minutos é bom, porque aí vai... Eu preciso tomar um banho, porque o banho gelado faz com que eu... Ah!
Sim, tá. Mesmo as coisas que seriam teoricamente de relaxamento e autocuidado viram uma função,
sim,
né?
Sim, eu preciso jantar com os caras, porque é bom fazer relacionamento pessoal e também é bom ter esse momento de descontração, porque eu ouvi que em Harvard, um estudo da Harvard falou que quando você tem amigos, você é mais feliz, então você trabalha melhor, então eu preciso fazer... tá todo mundo maluco, tá ficando todo mundo louco.
Não, mas... De fato, existem ferramentas, né? Acho que cada um tem que entender qual é a que funciona para você. Tipo, o seu lance do estudo dos estoicos é um negócio que você gosta.
Sim.
E que te leva para um lugar de mais centro, mais calma.
De pensar. Eu acho que o negócio dos estoicos é porque toda a filosofia surge do negócio de aprender a viver. Uhum. Não é filosofia para ficar falando coisa difícil sobre a vida. Beleza, pode ser, mas o mais legal...
Até vai ter.
Até vai ter, mas assim, a ideia e os estoicos são muito nessa pegada. Como viver bem, como ter uma vida, como ter uma vida, putz, viver de acordo com a natureza. Tem uma, não é natureza, não as arvorezinhas, mas tipo a natureza
humana. Se começar a abraçar a árvore, eu não sei, vou ligar pra sua mãe.
Mas um negócio tipo, cara, como você vive melhor, como você é mais racional nas coisas, menos... Se deixa levar menos pelas emoções, tem uma vida mais tranquila e tal. E aí, putz, isso é animal. Eu quando tô muito... Eu tinha tendência a ficar sempre preocupado.
Jura, Rafael? Eu nunca tinha notado. Ansioso?
Ansioso, preocupado. E tem aquele negócio, cara... ficar sofrendo com o passado não muda nada porque já foi. Ficar preocupado o tempo inteiro com o futuro não muda nada porque nunca chega esse futuro. Pô, o presente é a única coisa que a gente pode mexer de fato e que vai mudar o futuro de alguma maneira. Então, sim, pô, fica ali. E isso é um puta trabalho, né? Parar e usar. Não,
e tem até presente. Uma definição que é muito boa, que o Brasil está em terceiro no maior número de doenças mentais do mundo, né? Isso é um indicador super preocupante. E aí, eu li outro dia que tem uma história que depressão é um excesso de passado e ansiedade é um excesso de futuro. E aí, obviamente, rasamente falando, se a gente começa a trazer um pouco mais de presente, é óbvio que tem distúrbios químicos, tem uma série de outras coisas nessas duas polaridades, mas se a gente traz o presente como exercício e fala, tá, então eu vou cuidar e cultivar estar presente, que é difícil pra cacete,
né?
É muito difícil. Fala, puta, eu tô almoçando com alguma amiga, eu vou almoçar com essa amiga. Eu não vou ficar respondendo e-mail de trabalho. Eu vou viajar pra ver meu irmão, eu vou viajar pra ver meu irmão. Eu vou... Né? Tudo isso tem que estar equilibrado na presença, né? Presente versus presença.
E mesmo curtir o momento, assim, tem uma... Acho que uma coisa que eu sempre sofri muito era com o negócio. Eu sempre sofri muito, como se agora não... Mas assim, é aquele negócio que quando eu... Nananã, aí sim, vai ser sempre, animal.
Você só vai ser feliz quando você tiver alguma coisa que você não tem hoje.
É, e aí é muito empreender esse negócio também. Assim, ah, putz, quando eu tiver 1 bilhão de clientes, aí sim.
A empresa quando, só vai estar bem quando, né?
É, quando eu tiver mais 20 unidades, aí sim. Quando eu for mais, não sei o quê. Quando eu fizer o curso, sei lá o quê, aí sim. E aí, essa falta de realização de que agora tá animal...
A gente vai ficando infeliz consistentemente, né?
É, pô, putz, tá muito bom aqui. Onde eu estou agora está animal. Se você olha pra trás um pouco, pô, você sempre quis estar ali.
Sim.
E aí você tá ali e fala, pô, tá, mas quando eu estiver aqui... E às vezes também, quando você está aqui e está ruim, porque eu tive momentos ali que estava ruim... Pô, o mais legal é que passa, né?
Sim.
Então, calma. Fica ali que vai passar.
Não, e eu acho que mesmo quando a gente tá num momento que tá muito ruim, né? E aí vida pessoal, vida profissional, existe sempre alguma coisa que você pode ser grato por.
Sim, total.
Né? E que fala, puta, dessa merda toda, o que que eu posso falar? Puta, mas isso é legal. Né, falou, o trabalho tá uma merda, mas pô, eu tenho um marido incrível. É, tá tudo muito difícil no casamento, mas hoje a gente conseguiu, né? E também são as pequenininhas coisas. Às vezes a gente tá sempre buscando as coisas gigantes e não tá olhando...
Não, é sobre micro coisas. O epiteto, que é outro filósofo.
Não, você
histórico.
Quando tiver 80, eu não sei o que eu vou fazer.
Ele fala, cara, não é sobre o que acontece. É como se você interpreta o que acontece.
Sim.
E é muito isso. Porque às vezes acontece um negócio e fala, nossa, acabou o mundo. E nada é tão assim... E às vezes um negócio que você acha que é a pior coisa que pode ter acontecido, depois se torna uma coisa que, putz, foi legal, hein? Se não tivesse acontecido isso...
Sim.
Putz, eu não estaria aqui, não teria feito isso. É uma consequência... É um negócio... Bem louco pensar como a gente não tem controle... Primeiro que a gente não tem controle das coisas.
Sim.
Tirando o micro mesmo. Se você não tá ali focado no micro, ferrou no macro. E como as coisas são relativas. Você acha que isso aqui é ruim pro teu negócio, às vezes, e depois é bom? Você acha que o que aconteceu com você pessoalmente foi ruim e depois foi animal? Tem um monte de coisa. Ou você acha que você tá indo bem e no final não tá?
E... Tudo isso que a gente está falando aqui é absolutamente ligado com a história de empreender e de liderar uma equipe, né? Eu acho que é importante fazer esse paralelo, porque às vezes o pessoal que está ouvindo pode falar, tá, mas o que isso tem a ver com o negócio? Absolutamente tudo quando você está nesse lugar de liderança, né?
Total. Pô, primeiro que são todas as pessoas que passam por exatamente pelas mesmas coisas que você. Não existe isso. Tá todo mundo no próprio sufoco. É só eu, não, tá todo mundo, o sufoco é generalizado e todo mundo passa pelas mesmas coisas. Então, na sua equipe, e essa ideia de que, putz, nossa, é comigo, as pessoas... Não, cara, tá todo mundo igual, todo mundo está passando por esse sufoco e identificar isso nas pessoas é muito importante, porque tá todo mundo, como que a gente, pensando que todo mundo... está sofrendo de alguma maneira ou outra. Como é que a gente consegue evoluir junto para uma outra coisa, que é o trabalho, que é alguma coisa que a gente está fazendo junto, porque são pessoas, não é maquininha. Está todo mundo junto ali, fazendo um negócio. Pô, isso é fundamental. E se respeitar o que está rolando para os outros. Não é, ai, todo mundo, vamos chorar abraçado. Não.
Não, e primeiro que essa coisa, né, do chorar abraçado entra naquela reclamação coletiva, que foi o que a gente falou, que é muito sedutora, que é muito fácil de entrar e que é um dreno energético bizarro e escroto, né?
Reclamar une as pessoas. Falar mal de alguma coisa une as pessoas.
Sim.
De fato.
Aliás, tem uma fofoca pra te contar depois.
Mas, ó, essas coisas unem muito as pessoas. Mas, o que você tem que fazer, e eu tento passar muito isso com a minha equipe e tal, conversar nesse tipo de, cara, não vamos entrar nessa de ficar... porque sempre vai ter problema, sempre vai ter questões, não sei o quê. Vamos entrar numa de tentar resolver e pensar por que estão acontecendo as coisas. Filosofar mesmo, vamos usar a razão. Por quê? Por que você está se sentindo assim? Por que foi assim? Vamos conversar sobre as coisas. cuidado com e-mails mal educados.
Passivo-agressivos. O passivo-agressivo é muito detestado.
O e-mail começou a se tornar um negócio para evidenciar erros do amiguinho ao invés de oficializar tretas, né? Sim. A gente... Você faz o dia a dia normal, não sei o quê. Quando você quer mostrar que o cara fez errado, aí você dá aquela oficializada.
Sim.
E que é uma bobagem.
Total bobagem.
Que é uma bobagem. Você tem que ser pra frente, né? Na pegada.
Não, você vai gastando energia, você vai gastando seu tempo com um negócio que poderia...
Todo mundo... Como é que fala lá? A moça que canta. Todo mundo está sofrendo. Todo mundo vai sofrer. A Nath que sempre fala disso. Sei lá, tem uma dessas.
Ah, Marília Mendonça, rainha absoluta.
Fica sofrendo por bobagem, sabe? Pra que você vai ficar sofrendo? Calma, vamos pra frente nas coisas, assim.
E o que é realmente importante, né? Acho que essa é uma régua também que... Fala, cara, isso é importante? Isso deve tirar toda essa minha energia?
Ou não? Que as brigas que você vai tomar, isso vale a pena brigar? Isso vale a pena se estressar? É muito fácil falar, mas de fato é uma coisa a prestar atenção. E existe no nosso meio de gastronomia e tal, sempre teve um glamour de trabalhar muitas horas, sim, de ficar não sei o quê, de sofrer mesmo, pô. Isso é uma bobagem enorme.
E a gente quase começa a justificar. É muito normal cair nesse lugar e falar assim, não, eu falei outro dia, eu comprei uma passagem para fazer uma viagem, e uma viagem curta, mas já começa... Não, mas é uma viagem curta, mas... Tal e tal dia eu vou estar disponível. Falei, cara, por que eu comprei a passagem? Né, eu vou me organizar para não estar disponível. Né, eu sempre estou disponível porque a empresa é minha. Então, sempre que acontecer alguma coisa, eu vou ser acionada. Mas eu posso programar a minha vida e o time para que nesses dias eu não precise ser acionada. Né, a não ser que seja uma emergência. Tá tudo bem?
E eu acho que sabe um negócio? Pensar antes e ser... de alguma maneira conservador, uhum, com prazos, com o que você espera do negócio. Isso aqui a gente vai entregar em tanto tempo. Será? Porque a gente tem tendência a falar, não, dá pra fazer, pô.
Hoje, a que custo, amanhã, né?
Eu vou fazer, vai dar certo. Vai. Só que aí, putz, não vai, porque aí tem o feriado, aí tem o não sei o quê, eu tô resfriado. Não tô 100%.
E é muito importante dizer que tem fases e fases, né? Não é que a gente tá glamourizando, falar, não, deixe pra entregar, faça o que dá pra fazer em uma semana e um mês. Não é nada disso.
É.
Às vezes tem coisa que você vai precisar virar uma noite. Ótimo.
Sim,
mas eu me vi várias vezes, por exemplo, trabalhando até 11 da noite, só que sendo mega improdutiva.
Sim,
depois das 7 eu já tava morrendo. Aí eu comecei a falar, não, às 7 eu fecho o computador, vou fazer outra coisa, vou ler um livro, vou ver uma série, vou fazer nada, vou jantar com alguém. E no dia seguinte eu acordo às 6 e é impressionante. Assim, o que eu teria feito em 3, 4 horas, eu faço em uma.
Por quê? Mas também tem aquela história lá que eu sempre falo, que por bicho de goiaba, o mundo é uma goiaba.
Uhum.
Se você não sabe, você tá dentro da goiaba... E você não consegue pensar em outra coisa, e você tá no... E de repente você dá um... E sai da goiaba. Você olha de fora e fala, nossa, não era tão mais simples que
sim,
aquilo. Porque quando você tá naquele desespero, você não vai sair dali, não vai render nada. Só que ter essa maturidade de que, primeiro que você não tá mostrando pra ninguém, não tem outro. Estou aqui trabalhando porque eu quero mostrar pra quem... Você vai morrer ali.
E mesmo pro time, eu acho que a gente, enquanto liderança, tem um papel muito importante de normatizar o descanso.
Uhum.
Porque se você quer ser aquele líder que tá o tempo todo, não, mas eu tô o tempo todo trabalhando, a sua equipe vai entender que é isso que você espera deles.
Sim.
E uma equipe que está o tempo todo trabalhando, ela está o tempo todo cansada e rendendo muito menos do que pode.
Ou tá todo mundo mentindo, você e a galera. Que isso é o mais comum.
Sim, também.
O cara que fala, não, porque domingo, esse domingo eu trabalhei. Trabalhou. Ou fez, tá assim, não, vamos marcar uma reunião domingo de manhã, porque, por quê? E tem muito isso, essa ideia do empreendedor, porque ninguém é uma máquina de trabalho.
Sim, nem deve ser, né?
E não é mesmo, então, sabe? É um puta papo furado isso, porque às vezes existe essa vontade de falar pros outros que se você é um monstrão do trabalho, e aí tá dando migué e fingindo que tá trabalhando na hora errada. Então.
Não, e mesmo que você queira fazer aquilo, você tá sendo muito menos produtivo porque você tá cansado, ou porque você tá esgotado. Mas existe uma cultura mesmo, né, da liderança e... E
sim,
o quanto você imprime isso no time. Fala, se o líder tira a sexta-feira, uma sexta-feira off e vai descansar, ou se toda sexta-feira ele tira off, cara, eu quero ser tão produtivo quanto ele para ter a minha sexta-feira off.
É um jogo difícil.
Não, ok, mas nada do que a gente falou aqui é fácil, né? Mas acho que é um caminho. Se o chefe trabalha todo final de semana e aciona o time ou tá mostrando que tá trabalhando todo final de semana, naturalmente o time entende que esse é o ritmo. E aí ou começa a fingir pra entrar no ritmo ou começa a ser pouco produtivo, aí dá um migué na segunda, na sexta e trabalha no sábado. Aí a coisa começa, né? Porque culturalmente isso é aceitável. Então, eu luto muito, porque é natural pra mim o excesso de trabalho. Então, é uma luta que eu vou... Falo, cara, não, aqui, reunião... Às vezes precisa fazer uma reunião depois das 7, porque são os horários que 3, 4, 5 agendas se encontram. Beleza, mas não é toda semana, não pode ser todo dia. No final de semana é exceção da exceção da exceção. Né? Se a gente tá fazendo alguma coisa no final de semana...
Você já tá exausto também. Eu acho que tem um negócio que tem que ser verdadeiro.
Sim.
Eu quero que seja de verdade. Se eu estou trabalhando de verdade. Eu não vou fingir que... E aí é um trabalho também, assim. Pô, é difícil você admitir que, cara, eu não tô conseguindo... Aqui eu não consigo. Eu não tô entendendo mais nada do que você tá falando. A gente vai ficar aqui, eu não tô conseguindo render nada e ponto. Mas quando eu estou afim, eu vou estar afim 100% também.
Sim.
Não vou ficar meia boca, mais ou menos e tal. Eu gosto de trabalhar. Eu tenho uma figurinha do Instagram, do WhatsApp, que é ótimo. Que trabalhar é pior do que morrer. Ninguém gosta de trabalhar, mas eu gosto de algumas coisas muito. Então, quando eu tô dentro do processo ali de alguma coisa... Eu, de fato, mergulho. Eu gosto do negócio.
Não, você gosta de trabalhar. Sempre gostou. Eu acho que eu tenho essa característica também. Sempre gostei de trabalhar. Acho que ser produtivo e ver o resultado das coisas...
É animal.
Né? Porque é o que o trabalho me entrega, assim. Fala, puta, eu vejo resultado. Eu vejo uma pessoa falando, nossa, você me ajudou a resolver um negócio. Pô, é legal pro cacete.
É.
Né? Então, acho que o nosso vício é muito mais ligado ao resultado que o trabalho traz do que efetivamente ao trabalho, né?
Não sei. Porque às vezes eu gosto do negócio, sabe? Tem algumas coisas que eu tô lá... Quando eu estou
do
lá
processo.
Fazendo, eu acho muito... Isso é uma... É um... Pô, é um negócio que eu queria valorizar cada vez mais.
Assim, sim.
Gostar do processo. Curtir o negócio. Tô lá fazendo um negócio e falo, nossa, que legal. Foi um dia que foi animal.
O lance das pequenas vitórias, né? E de também curtir isso. Falar, puta, fala, pô, hoje foi um dia bom.
É.
Você talvez teria 3 motivos pra reclamar, mas falar, foi um dia bom.
E a gente tem sorte que, de fato, a gente trabalha com um troço que a gente curte.
Sim.
Porque aquele o trabalho crush, não sei o que é o trabalho que vai ser o mais legal.
Trabalhe com o que goste, nunca trabalhe mais um dia na sua vida. Eu odeio essa frase.
Isso é uma grande treta de quem trabalha com coisa de comida, restaurante, porque o cara, por exemplo, faz lá uma mega lasanha em casa, aí todo mundo já fica, pô, por que você não abre um restaurante pra fazer lasanha? Aí o cara começa a fazer...
Ele perde a única coisa que ele tinha prazer.
A única coisa que ele gostava era fazer a lasanhinha dele, ele abriu a lasanharia Nossa senhora. Agora tem que ficar lá fazendo lasanha.
Pegou dinheiro emprestado com o pai, tá devendo o carro do tio.
Mas, pô, é um negócio... É legal quando você entra num momento que você, de fato... Tem uma coisa grega que chama eudaimonia. Que é os gregos falam que é quando você está tomado por um bom demônio.
Tá.
Por um demônio do bem. Que é um momento que, de fato, você não quer que acabe. Eu, quando tô fazendo fechado pro jantar, tem vários momentos que eu olho e falo, cara, eu não quero que acabe. Tipo, quando eu era molequinho e tinha futebol com os meus amiguinhos, e aí, pô, alguém ia me chamar pra que acabou o futebol. Eu, não, eu quero mais um! Eu quero jogar mais! Isso é animal. Quando você tem esse momento, e esse pequeno momento de eu dar harmonia, que é esse momento que você não quer que acabe, puta, aproveita muito. Porque vai acabar, e aí você vai voltar para um momento de que não é tão legal, que é um saco e tal, não sei o que lá. Então, identificar uma das coisas de qualidade de vida, que eu acho que é animal, é identificar esses momentos.
Sim.
sabe? Putz, que, olha que legal.
Que tá é um pouco misturado com o lance do ser grato, com o comemorar as pequenas vitórias. Tem vários nomes para uma mesma experiência, né? Ou para um mesmo momento. E que aí botar energia nisso, né? Ou dar atenção para isso.
Eu acho que você vê, é estar atento.
Sim.
A parada. E por um momento você olhar o que tá acontecendo, sem se deixar levar pro dia a dia. Eu tenho lá um post meu do Instagram que é o que mais roda aí. Coisa da tia, o grupo de condomínio do WhatsApp. Sempre tem esse post meu que eu falo lá que não existe vida equilibrada. Um dia você tá no sufoco, outro dia um dia você tá mais magro, outro dia você tá mais fora de forma, outro dia você tá... Ninguém faz tudo ao mesmo tempo, ninguém corre. Não existe essa vida equilibrada perfeita. Mas eu acho que o mais importante é estar atento se você não tá acelerando o negócio o tempo inteiro, tipo, trabalhando 200 mil horas... Se você não tá mentindo para você mesmo nessa de estar... eu sou super produtivo e não tá sendo.
Sim.
Se você vai infartar daqui 2 minutos. Ou você tá meio lerdão também, porque pode acontecer. Pô, por que...
Respeitar, né?
E se de fato você tá mais não trabalhando tanto, ou sei lá, nesse momento você tá meio saco cheio do que tá acontecendo, por quê? E aí, putz, tentar ali entender o que tá, em vez de ficar se martirizando.
E não buscar essa felicidade o tempo todo, né? Porque felicidade um estado que, sim, e também eu acho que em muitos momentos é uma escolha, sabe? De onde você tá de onde você tá prestando atenção. Tá, eu tenho 10 motivos para reclamar e 10 para agradecer, ou 10 para comemorar. Normalmente a gente tá. Os 10 da reclamação ganham espaço, né?
Mas é que uma dos exercícios estoicos lá é você pegar, quando você vê que as coisas estão ruins e tal, alguma coisa ruim que você tá preocupado, não sei o quê, e começar a listar em cima disso o que é o pior que pode acontecer. O que é o pior. E aí, quando você olhar o pior, normalmente...
Tão ruim, né?
Você vai falar, puta, o leão nem é tão bravo assim. É mais mansinho do que o...
É uma boa também.
Mas se acontecer isso, que é o máximo que pode acontecer? Sei lá.
Não, e a maturidade, de fato, ajuda pra muita coisa, né? Se você tem 20 e tá ouvindo, fala, confia que melhora.
Você
tem 25, você tem 30, você confia que melhora.
Então aí as coisas não são tão importantes assim, no final das contas. São, mas não são. No final são relativos. Você vai falar, calma.
E é importante a gente entender o que é de fato inegociável pra gente, eu tô exausto hoje. Pô, o que eu posso fazer amanhã? Dessa lista aqui que eu ainda tenho, o que eu posso fazer amanhã descansado, né? Porque essa história de começar a perder noite de sono, trabalhar no Japão de madrugada, hoje a gente ouve e fala, é burro.
Eu lembro, era assim, mas é importante, no momento é importante também, mas eu lembro que eu fiz estágio lá num restaurante na Espanha, eu tava contando essa história essa semana pra molecada lá das Flex. Tinha um polvo que eu tinha que fazer num Josper, que é aquele forno a carvão. E o polvo, ele tinha que entrar no tal... Eu tinha que fazer 2 pratos no restaurante, um tal e o tal do polvo. E o polvo, ele tinha que colar na grelha e soltar na hora certa, com a nossa reação de maiar. Ele tinha que soltar na hora certa. Só que eu tinha 300 polvos pra não sei o quê. Eu fiquei lá 9 meses, eu passava o tempo inteiro pensando no polvo. Eu dormia no polvo, porque o polvo tinha que soltar na hora certa. Porque se não soltasse o polvo, como é que ia ser? O chefe ia gritar comigo, e o polvo tinha que soltar. E esse polvo era uma... Tipo, eu sofri tanto com o polvo. Cara, era o polvo só.
Sim, mas que pra você naquela época era a coisa mais importante.
Precisava soltar aquele polvo perfeito quando saísse
o polvo. Mas se você tivesse um pouquinho de recurso na época, de, por exemplo, durante o trabalho, estar com foco absoluto no polvo, e a hora que você saísse de lá... não pensar no povo seria maravilhoso.
Sim, ou pensar, cara, por que depois, quando saísse do povo, exatamente, eu voltando pra casa...
Saí do restaurante, agora eu vou pensar na saudade que eu tô da minha mãe, eu vou tomar uma cerveja, eu não vou pensar em nada.
E não entrar, eu acho que quando a gente entra também nessa loucura do restaurante, não sei o quê, da cozinha, né? Também tem aquela pegada. Então eu vou sair agora, vou tomar todas.
Sim.
Pra esquecer do povo.
Não,
calma.
Do negócio também, né? Tipo, o negócio, quando a gente tá no negócio, e aí sai e fica pensando naquilo. Eu vi meu pai fazer esse exercício muito, assim, de sair do trabalho, o trabalho não sair dele, e aí ele não tava presente em casa quando tava em casa, né? Ou tinha também, ainda
cara,
mais...
Cara, eu escutei uma nessa semana, não vamos puxar traumas. Meu pai também, eu inclusive, eu comecei a ir mais pro restaurante pra poder ver meu pai. Nossa, agora vou chorar. Não, mas o negócio é assim, eu vi uma frase que era um cara falando assim, a única pessoa que vai lembrar que você passou todas as noites trabalhando sem voltar pra casa vai ser seu filho que não te viu.
Sim.
Na empresa...
Seja ela sua ou não, né?
Seja ela sua ou não, o mundo, ninguém se importa, na verdade. Mas a única pessoa...
É.
Então, cara, pensa, porque talvez a tua empresa e tal, que você tá fazendo tudo isso, você não tá... talvez seja a história do quem trabalha de sexta desorganizado. É muito fácil falar, mas talvez.
Não, e momentos, eu acho que são... Dentro da minha realidade hoje, eu entendo que, cara, momentos são aceitáveis. Então, eu negocio comigo mesma. Eu falo, cara, estamos num momento de um gás importante. Então, nos próximos 10 dias, no próximo mês, isso é aceitável. Uhum. Até tal período, não vou depois das 10, porque eu fico mega improdutiva, durmo acelerada e durmo mal, aí começa, né? Aí toma gotinha pra dormir. Aí, bom, vai uma lambança completa. Então, eu negocio comigo. Porque é óbvio que tem momentos que você precisa dar o gás. Talvez quando você estivesse no Japão lá, apesar de ser um negócio absurdo, você ter que fazer, né? Hoje, talvez você já conseguisse... Cara, se eu tivesse trabalhado os 5 primeiros dias, os 5 últimos, e tentado, com certeza dava para melhorar o formato também.
Eu acho que o que tem muito a ver isso, de se programar melhor, de fazer as coisas melhor, quando você pensa numa empresa e tal, é de ter os processos bonitinhos. Se você começa a se organizar... ter processos bem estruturados e tal. Putz, talvez você não saia fazendo tudo ao mesmo tempo, sem saber, sem não sei o quê. Isso é uma coisa que eu fui descobrir depois, tá? Porque quando sempre no restaurante, a cozinha é um lugar que, apesar de ter processo e tal, ainda é muito
empírico,
freestyle, entendeu? Não é assim. Depois você começa a entender que é muito importante, que quanto mais você tiver todo mundo sabendo o que tem que fazer, menos todo mundo vai trabalhar.
Metodologia, né? Você vai trabalhar mais rápido, é mais eficiente.
É mais eficiente. Você corta os caminhos, você vai ter uma vida melhor. É melhor para todo mundo.
Sim. E acho que esse exercício, né? Então, a gente falou de momentos. Então, negociar os momentos e até onde a gente vai. E tem hora também que você tem que saber delegar. Você fala, cara, isso aqui eu não tô dando conta, tá muito para mim. Preciso delegar, eu preciso chamar alguém, preciso buscar uma ajuda. Levantar a mãozinha.
E falar não.
Falar não é um exercício muito importante. Né, o tema essencial que a gente se propôs aqui é autoconhecimento, se respeitar, se conhecer, a importância de cuidar da cabeça para não ter um piripaque. E o falar não, eu acho que é assim, fator determinante no processo de se respeitar.
Total. É óbvio que você vai ficar sempre naquela noia de fechei uma oportunidade que poderia... Só que falar sim também é um fechar outras oportunidades.
Sim.
Falar sim para tudo é tão...
nocivo quanto...
Quanto falar não para tudo. Assim, você não é... Esse é o grande jogo. É melhor é aquela história lá. Se não é um sim definitivo, é um não.
Sim.
É uma coisa assim.
Que é do essencialismo, não é?
É do essencialismo? É isso aí. Talvez. Talvez seja isso mesmo.
E que o essencialismo e o sem esforço são ótimos livros que não são de autoajuda, nada disso, mas que são ferramentas interessantes, né? Ele tem uma metodologia ali e uma condução da leitura que são ferramentas muito básicas para você implantar e é isso. Puta, o que é essencial? Se não é um sim definitivo, é um não.
Não.
Ótimo, então tira da frente.
Eu acho que tem muito a ver com o nosso mercado falar muito sim. Porque quem trabalha com restaurante, quem gosta de servir e tudo mais, é um people pleaser infernal. Eu sou assim. Então, você quer agradar todo mundo, você quer fazer que todo mundo esteja... Quer que todo mundo esteja
Davi
bem.
Luiz.
É, o quê?
Davi Luiz.
Davi Luiz. Davi quer dar alegria pro povo. Você quer isso, cara. E aí, você se vê num momento que você tem que falar não. O cliente quer não sei o quê, nananana, mas, puta, será que é bom pro negócio também? Será que eu deveria fazer esse negócio pro cara? Mas, eu, sabe, tem um monte de coisa. E extrapola do cliente pra tua vida.
Sim.
Porque a gente gosta de dar alegria pro povo.
E
quem trabalha com isso tá nessa, né?
Sim. Não, eu acho que é um exercício muito importante. E da gente falar não pra gente mesmo, às vezes, né? Porque fala, tô exausto, mas eu quero ir naquela festa. Eu tô...
Aí eu não corro nem o risco.
Você não corre o risco mesmo. Você e a Márcia são ótimos detratores do rolê.
Nossa, eu sou o inimigo da festa. Não, vamos naquela festa.
Não, deixa pra lá.
Não vamos.
Mas o não até pra parar de falar tanto não.
Isso, mas isso sim. Isso sim.
Tem um livro da Shonda Rhimes. A Shonda Rhimes é que escreveu Grey's Anatomy, tem várias séries e tal. É. E ela, o livro chama O Ano em que Eu Disse Sim. É, porque ela fala, eu falava não pra tudo. Vamos na festa do Oscar? Não. Vamos no seu... Não. E aí ela falou que a irmã, uma amiga, falou, cara, você precisa parar de falar tanto não. Porque também é isso. Se sim. Você entra no mood do não, o ficar quietinho em casa, né, que é o que você curte, ele... também não é o ideal,
tem que ter um
em casa.
Não, porque às vezes quando eu vou, aí eu falo, nossa, foi legal.
Sim.
É, mas eu sou o campeão mundial. Não, cara, vamos, porque, putz, lá você vai pô, mó galera, né?
Né. Mas também é um exercício, né? O falar alguns sims quando você tá com muitos nãos também é um exercício bom. Mas o livro, ela vai contando tudo que aconteceu, porque ela se comprometeu, ela falou, então eu vou falar sim, para as coisas que aparecerem. E ela falou que passava ódio pra cacete de um monte de coisa, mas aconteceu um monte de coisa maravilhosa.
Não, mas acho que é isso aí também. Eu acho que uma coisa... É, aí volta para aquele negócio de estar presente de fato.
Sim.
É, não adianta você ir... Se vai, vai. Não vai ficar reclamando de tudo, todo saco cheio, não sei o quê. Eu tento fazer isso. Eu vou, mas aí eu vou estar 100%. Eu tô afim de ir, vamos lá.
O difícil é você estar afim de...
É bastante difícil estar afim de ir, mas quando eu vou, eu quero estar 100% no negócio. Então.
Ô, Rafael, a gente falou de dois livros que eu acho que são boas dicas, são livros fáceis e rápidos de ler, inclusive. É, mas, para cuidar da cabeça, e pra, são ferramentas que você encontrou, óbvio, e de novo, não somos bons exemplos, claramente, mas somos... cases, né, de gente que chegou num lugar que não recomenda. Eu, pelo menos, tenho pavor de entrar nesse lugar de novo. E eu lembro de fazer um compromisso comigo quando eu me vi internada.
É, cara.
Eu lembro da enfermeira falando pro meu irmão, falou assim, não, quantos anos ela tem? Porque esse nível de estresse, eu só vi em gente com mais de 50. Eu lembro de falar, nossa, que ridícula. Assim, eu me comprometo
a
nunca mais...
Mal, né? Também.
Não, mas eu acho que pra mim foi importante, porque pra mim, se falou pra você que não foi um momento de virada, pra mim foi pra caramba, assim. Eu falei, eu me comprometo a nunca mais chegar nesse lugar. Eu vou aprender a me ouvir. E aí, e eu sei quando eu tô fora do
e aí
eixo.
Você lembra disso? E você fala, putz, ali.
Não necessariamente todas as vezes, mas assim, eu lembro do compromisso muito mais do que o momento do compromisso, sabe? Aí eu falo, tá, então não tá bom. A semana passada, eu falei, cara, eu tô passando do ponto comigo. Fechei o computador na hora. Tinha um monte de coisa pra terminar, falei... No dia seguinte, falei, tá vendo? Ninguém morreu. Meu telefone nem tocou de madrugada, tá tudo certo. Mas eu volto pra esse lugar, volto pra esse compromisso. E assim, pra mim, esporte, se eu fico sem, eu fico demente, assim. É muito complicado. E a meditação, que eu não tô atualmente tão... presente e tão assídua, mas que pra mim é uma ferramenta muito boa também. Eu sei que a hora que eu tô num turbilhão, eu consigo dar uma sentada e ligo uma meditação guiada e consigo
e
voltar.
Eu faço todo dia, estou meditando todo dia. É, e tenho, e cara, tem dois livrinhos que eu leio quase todo dia. O Meditações do Marcão Aurélio, grande imperador romano, que ele, é um livro que ele escreve para ele mesmo. Então, ele fica falando para ele mesmo, cara, calma, fica lá, tranquilão. Imagina que o cara era um imperador, tudo era ele. É, e outro chama Sobre a Brevidade da Vida, do Sêneca.
Tá.
Que, cara, você lê, parece que ele tá falando com você agora.
E é um ótimo título, inclusive.
E é sobre isso, que ele fala que... É, putz, ele fala, enquanto esperamos viver, a vida passa. Porra, isso é uma puta frase.
Sim.
Então, vamos viver e vamos prestar atenção nas coisas agora.
Então, fica aí essa dica. Fácil não é. Sabemos, né, na pele, essa emoção. Acho que é importante também dizer que isso é uma busca constante. Às vezes, a gente fica ouvindo as pessoas, né, que parece que tá todo mundo muito resolvido. E acho que mesmo que quem é resolvido só encontrou ferramentas e tá conseguindo se ouvir antes.
Então, é um crossfit mental. e o pneu... É você, entendeu?
É, o pneu é você, exatamente.
Você tem que ficar lá empurrando e tentando, é isso.
Bom, muito obrigada, Xispe.
Obrigado, foi legal. É, tem umas gostosas de falar.
Não, então, o bom é isso, é quando vira, tipo, uma conversa de bar.
Boa.
A gente teria tido essa conversa facilmente tomando vinho, inclusive.
Sim.